12 horas e 30 minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz América. O som está a cargo do Pete Handley, realiza o Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E em São Tomé e Príncipe, através de rádios parceiras. Dizer antes que os títulos de destaque, o investigador moçambicano João Feijó diz que o país vive um cenário de quase anarquia, rebeldes da Síria, ou melhor, avançam na Síria e tomam importante cidade a 200 km da capital. E a Amnistia Internacional acusa Israel de genocídio. Israel acusa a organização de mentir e ignorar crimes do Hamas. A nossa emissão está na internet em www.voaportugues.com e as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
Militares da Síria disseram que retiraram as suas forças da cidade central da Hama após intensos combates com forças rebeldes, marcando outra grande derrota para o presidente Bashar al-Assad na guerra civil em curso no país. O exército emitiu comunicado informando que estava a posicionar as tropas fora da Hama para proteger a população civil da cidade. Os rebeldes disseram hoje que entraram na cidade e tomaram a prisão, libertando detidos. A captura da Hama ocorre dias depois dos rebeldes tomarem a principal cidade do norte, Alepo, que é também a maior da Síria. Israel disse hoje que um relatório da Amnistia Internacional que acusa o país de cometer genocídio em Gaza é completamente falso, baseado em mentiras, ao mesmo tempo que denuncia a Amnistia como uma organização deplorável e fanática. O grupo com sede em Londres divulgou o relatório hoje, no qual conclui que Israel e os seus militares violaram a Convenção sobre Genocídio de 1948, que define genocídio como atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um país, grupo étnico, racial ou religioso. O Ministério das Relações Exteriores israelita classificou o relatório como fabricado e diz que foi o Hamas quem realizou o massacre genocida a 7 de outubro. No Sudão, pelo menos 70 civis foram mortos em ataques do grupo parlamentar Forças de Apoio Rápido em dois estados nos últimos dois dias, anunciou hoje a organização não-governamental Nida al-Wasat em comunicado. O governo da República Democrática do Congo declarou hoje alerta máximo devido a uma doença misteriosa que matou dezenas de pessoas em pouco mais de um mês. A doença provoca sintomas semelhantes aos da gripe, febre, tosse e dor de cabeça e foi descrita pelas autoridades congolesas como algo desconhecido de saúde pública. De acordo com dados iniciais, a doença não identificada afeta particularmente os jovens, com 40% dos casos entre os menores de 5 anos. A Amnistia Internacional exigiu a libertação imediata de 7 membros da oposição e um jornalista que um tribunal do Ruanda começou a julgar hoje, acusados de tentar minar o governo. O Ministério Público pretende pedir penas que vão de 20 anos de prisão à prisão perpétua, segundo a Amnistia Internacional. Andriy Sibidze, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, chamou o principal diplomata da Rússia, Sergei Lavrov, de criminoso de guerra numa cimeira em Malta, onde ambos estão presentes. Acusou também Moscou de ser a maior ameaça à segurança comum em declarações feitas na mesma mesa onde se encontrava o seu homólogo russo, Lavrov. Os dois ministros participam numa reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E por último, o governo das Bahamas disse hoje ter rejeitado uma proposta da futura administração Trump para acolher migrantes deportados. A agência de notícias AFP, que cita a cadeia americana NBC, diz que a equipa de transição do presidente eleitoral Donald Trump elaborou uma lista de países para os quais pretende deportar migrantes caso os seus países de origem se recusem a aceitá-los. Thank you.
12 horas e 35 minutos depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem. A Polícia da República de Moçambique e a Organização Não-Governamental Decide divergem sobre o número de vítimas mortais do primeiro dia da fase Fobaifo de protestos iniciada ontem naquele país. A polícia fala em 5 mortos e a plataforma Decide diz que 12 pessoas perderam a vida ontem, quando o presidente do município de Kilimane, uma cidade da Zambésia, Mané de Araújo, convoca protestos a partir de amanhã até a proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Hoje, o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, desafiou o presidente da República a dialogar com ele virtualmente. Tem os detalhes, Álvaro Lugier Andrade.
O desafio de Venâncio Mondlane, um dia depois do início da fase de protestos que ele apelidou de 4x4, foi feito hoje nas redes sociais.
Eu já disse que o diálogo pode ser feito virtualmente. É muito fácil virtualmente falar comigo. Estou à espera de si, Presidente Nunes. A qualquer momento, o senhor pode me localizar, sabe muito bem como me localizar. Não pode dizer aquilo que disse, que não sabe onde o governante está. É muito fácil o senhor me localizar. Peço ao Presidente da República de Moçambique que a gente tenha um encontro virtual. O senhor em Moçambique, eu onde estou, vamos virtualmente falar. Isso é possível. E se possível, esse encontro virtual, que seja transmitido, seja mostrado ao público. Aqui está. Estou a deixar esse assunto consigo, Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, ainda não reagiu. Entretanto, quanto aos confrontos de ontem em várias cidades do país, o porta-voz da polícia disse que 5 pessoas foram assassinadas, 3 ficaram feridas gravemente e 20 foram detidas, enquanto 22 escolas secundárias e 5 esquadras da polícia foram vandalizadas. Orlando Mudumana acrescentou que crianças, adolescentes e pessoas dementes ou embriagadas estão a ser usadas nos protestos.
Resulta claro que as alegadas manifestações em nada se conformam com o plasmado na Constituição da República de Moçambique, que consagra o direito de liberdade de reunião e de manifestação, e extrapolam grandemente os limites previstos e impostos pela legislação ordinária específica sobre esta matéria, pelo que são vigorosamente condenáveis e inadmissíveis, porque violam os valores, princípios e costumes estabelecidos na ordem social num Estado de Direito Democrático. E pelo teor da mensagem incorporada nas redes sociais e pelo seu modus operandi, as mesmas têm como objetivo provocar caos, terror, rebeldia, violência e desordem pública generalizadas no país.
Números diferentes têm a organização não-governamental Decide, que indicou que pelo menos 12 pessoas morreram e outras 34 foram baleadas ontem, sendo 7 das vítimas mortais em Nampula, uma em Maputo, 2 em Cabo Delgado, uma em Inhambane e outra em Sofala. A organização lembra que a estes casos somam-se outros 76 mortos e 240 feridos por balas desde o dia 24 de outubro. Por outro lado, o autarca de Kilimane, Manuel de Araújo, da Renamo, convocou hoje manifestações gerais em toda a província da Zambésia a partir de amanhã até à proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Araújo não reconhece os resultados das eleições e destaca na nota que os protestos são um direito constitucional.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O investigador moçambicano João Feijó diz que no país, Moçambique, vive-se um cenário de quase anarquia. Isto na sequência das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que reivindica a vitória nas eleições de 9 de outubro. As autoridades justificam o uso da força para travar as manifestações, o que resulta em mortes e é alvo de críticas de organizações de direitos humanos. No programa Washington Fora de Horas, perguntei ao investigador qual é que seria a solução para o caso moçambicano.
Eu não sei como é que isto se vai resolver, porque isto é um movimento muito orgânico das ruas, comandado a partir de Venâncio Mondlane. Eu só estou a ver aqui 3 soluções para isto. Uma é o Conselho Constitucional encontrar uma solução jurídica para devolver a confiança aos órgãos da administração eleitoral e que dê de alguma forma uma esperança e uma credibilidade, portanto, a esta população que está nas ruas. Isso passará sempre por anular as eleições ou pelo menos por fazer uma correção a estes resultados. o que me parece pouco possível. Uma segunda hipótese é um acordo político, que também não estou a ver uma saída para tal, pelo menos publicamente não há nenhum anúncio de uma conversação, até porque o Partido Frelimo não é aberto, geralmente, a negociações. Em terceiro lugar, perante este impasse e sem haver soluções políticas e jurídicas por parte do Conselho Constitucional, estando o poder na rua, caberá depois aos militares encontrar uma solução para isto. Isso passará sempre por uma espécie de golpe que depois reponha a ordem nas ruas e entregue o poder a alguém, que poderá ser alguém da Frelimo, uma ala mais conservadora ou mais moderada, alguém da oposição ou constituindo um governo de transição e de unidade nacional. Depois há um quarto elemento, que são as embaixadas, que certamente estão atentas a estes três elementos anteriores e que hão de estar a equacionar os seus interesses, porque é a eles pouco lhes interessa que o poder caia na rua.
Fala-se muito, Dr. Feijó, de esta situação poder exacerbar e também agudizar, por outro lado, os níveis de pobreza urbanos em Maputo, mas também fala-se, por outro lado, da dificuldade que o próprio Dr. Feijó falou, da Frelimo conversar. Isto poderá colocar numa situação de anarquia ou já estamos quase na anarquia?
Já estamos quase na anarquia. O poder caiu nas ruas. As pessoas são os jovens hoje em dia que decretam se as pessoas podem ou não passar. São os jovens que interpretam os discursos de Venâncio Mondlane, que entendem esses discursos como decretos presidenciais e muitas vezes excedem-se até na respectiva aplicação e fazem eles próprios a justiça, eles próprios aplicam a sua justiça revolucionária nas ruas para com aqueles que transgridem as regras que Venâncio Mondlane decreta. Quem não respeita os timings de circulação arrisca-se a ter o seu carro vandalizado. Então, perante esta situação de paralisação da economia, naturalmente que vai aumentar os índices de pobreza desta população, que já é pobre, que está habituada a viver em situações de desenrasca, de abaixo do limiar da pobreza, está habituada a viver com fome, está habituada a viver privada de educação, de saúde, de alimentação, de justiça. Estão habituados a viver no meio do lixo. Portanto, os problemas de recolha de lixo é algo que afeta as classes médias que vivem no centro da cidade, porque o lixo aqui é recolhido, mas não afeta este lumpen urbano. Portanto, esta população está preparada para um conflito de longo curso. Estão habituados, são população resiliente. E é preciso não subestimar esta perseverança e esta teimosia desta população. E não pode ser com discursos de acusações de vandalismo ou com arrogância de ministros e de comandantes gerais da polícia que se vai inverter a situação. Não é com vinagre que se apanham moscas, pelo contrário, é com um discurso mais doce que não está na mentalidade. O maior problema deste governo é a falta de sensibilidade, né? É a falta de leitura, capacidade de leitura política e de entender antropologicamente esta população e de entender a mudança na cultura política desta população, que hoje está muito mais consciente das dinâmicas políticas nacionais. Eles acompanharam em direto as dinâmicas do julgamento das dívidas ocultas. Eles sabem muito bem o nome das pessoas que comeram dinheiro, como a população diz, né? Sabem muito bem que foram, que as dívidas ocultas traduziram-se depois numa diminuição do salário real da população e do aumento do custo de vida da população urbana, da inflação dos preços. Sabem muito bem. Os funcionários públicos hoje sabem muito bem quais foram as dinâmicas que estiveram por trás do Sul, da introdução da tabela salarial única. E as pessoas sabem muito bem que o país é rico em recursos naturais porque as descobertas de gás e os leilões de rubis são notícia, quer nos órgãos de informação, quer nas redes sociais. Então a população hoje tem mais escolaridade, mas encontra no setor informal urbano uma forma de desenrasque. Então, isto aqui é explosivo. São bombas de relógio urbanas que estavam aqui há muito tempo e que agora estão a explodir, porque é um movimento orgânico que não é controlável e o governo não tem nenhuma ideia de como gerir isto. A ideia do governo é anunciar os resultados nas vésperas do Natal, na esperança de que haja depois muito álcool e muita festa para acalmar a população. Não sei se vai resultar essa estratégia.
Doutor Feijó, para terminar e para um minuto, a ser anunciado o resultado, o Daniel Chapo é, segundo a Comissão Nacional de Eleições, o vencedor, com uma percentagem que é discutível. Muita gente diz que nas eleições houve enchimento de urnas, houve evidência de fraude. Este Daniel Chapo, que entra, vem de uma província pacata, como Inhambane, como governador, o seu posto mais alto, vai encontrar um país que está a arder em Maputo e também tem um problema de Cabo Delgado. É um minuto, que pulso, que músculo é que deverá ter?
É uma incógnita, este indivíduo pouco interveio, não sabemos quais são as ideias dele. Ele diz que é madeira que vai ser esculpida ainda. É um indivíduo que está ali, tudo indica, para acomodar os interesses das várias famílias presidenciais. Portanto, ele, antes de gerir o país, primeiro vai ter que gerir as diferentes ideias que existem dentro do partido e depois vai ter que gerir um país que está em chamas. Eu não sei como é que ele vai tomar posse. Vão ter que fechar as ruas para ele tomar posse, porque senão imagino que será, vai tomar posse à pedrada. Isto se, entretanto, as coisas não agravarem ainda mais até lá. Há uma incógnita muito grande, tudo é imprevisível, e eu não daria assim como adquirido que Daniel Chapo vá tomar posse. Eu acho que as coisas estão muito indefinidas e é complicado fazer previsões.
Era o sociólogo moçambicano e também investigador João Feijó em conversa com a Voz da América no programa Washington Fora de Horas. Aqui é Washington 12:48. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em Angola na quarta-feira por uma visita ao Porto de Lobito, o terminal oceânico de um corredor de reconstrução ferroviária apoiada pelos Estados Unidos. Biden encontrou-se com trabalhadores e falou com líderes sobre o que o presidente chamou o maior investimento americano num projeto ferroviário fora da América. Anita Paulo, da Voz da América, viajou com o presidente e tem aqui a reportagem apresentada por Paula Alves Silva.
Foi para ver isto que o presidente Joe Biden viajou de Washington para este porto do oeste de Angola. O futuro.
Quando lancei este projeto com os nossos parceiros do G7 o ano passado, disse que o nosso objetivo era construir um futuro melhor. E, amigos, o futuro está aqui. É agora. O futuro está aqui.
Na quarta-feira, Biden encerrou a sua primeira e única visita presencial ao continente no Porto do Lobito, em Angola, o terminal de uma linha ferroviária de 1.300 quilómetros, financiada pelos Estados Unidos, que leva minerais essenciais para o interior remoto de África. Os Estados Unidos investiram cerca de 4 mil milhões de dólares para renovar os carris dilapidados que vão desde a Zâmbia, rica em cobre, passando pelo Congo, rica em minerais, até ao Porto. Quando todo o percurso estiver concluído, o que, segundo as autoridades, acontecerá até ao final da década, o sistema reduzirá uma viagem rodoviária de cerca de 45 dias para uma viagem ferroviária de apenas 48 horas. Na quarta-feira, Biden anunciou que os Estados Unidos vão investir mais 600 milhões de dólares para melhorar o caminho de ferro, desenvolver o corredor e expandir a agricultura. E embora este projeto seja pequeno em comparação com a vasta iniciativa Uma Faixa, Uma Rota da China, Biden sublinhou que os Estados Unidos procuram uma verdadeira parceria com as nações africanas.
Os Estados Unidos entendem que a forma como investimos em África é tão importante como o montante que investimos em África.
Os chefes de Estado regionais reuniram-se com Biden para promover o projeto e traçar um caminho a seguir. João Lourenço é presidente de Angola.
O corredor do Lobito será um fator. fator impulsionador do desenvolvimento econômico que vai proporcionar a crescente participação das pequenas e médias empresas nas cadeias de valor empresarial, sobretudo na agricultura, na indústria e na mineração, para aumentarmos de forma inclusiva.
Félix Tshisekedi, Presidente da República Democrática do Congo.
O corredor é muito mais do que um simples acesso de transporte. É uma oportunidade única de integração regional, de transformação económica e de melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos.
Os analistas não hesitam em referir que não se trata de uma ação de caridade. Idil Ala Shabala é um consultor independente de política económica e estratégia.
Do ponto de vista dos Estados Unidos e da União Europeia, se não tivermos acesso aos minerais essenciais para a economia verde, ficaremos para trás em termos de ecologização da economia global.
E um alto funcionário angolano da agricultura disse à Voa que Angola espera usar este impulso para um dia exportar itens de maior valor com isenção de impostos para os Estados Unidos através da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA. Anderson Jerónimo dirige o Gabinete de Estudos Estatísticas de Planeamento do Ministério da Agricultura.
E claramente que é um dos pilares da deflação da nossa economia. Então, nós estamos muito centrados ainda também em fomentar a produção interna, resolver efetivamente a nossa necessidade alimentar e, conforme o processo vai permitindo, evoluindo efetivamente para oportunidades como agora.
É um futuro atrativo, um futuro que Biden espera que lhe sobreviva.
Continuamos a nossa emissão e, caminhando para o final, o presidente Joe Biden perdoou o seu filho Hunter Biden no início desta semana, pondo fim a uma saga política que dividiu legisladores americanos durante anos. Tal como escreve Catherine Gibson, o processo de perdão no final das administrações presidenciais sempre foi controverso. Novamente, Paula Alves Silva.
Each of us is equal before the law.
A poucas semanas do fim da sua administração, o presidente Joe Biden concedeu um perdão ao seu filho Hunter. A Casa Branca defendeu na segunda-feira a decisão de ilibar o jovem Biden de condenações por crimes de porte de arma e fraude fiscal. Karine Jean-Pierre é secretária de imprensa da Casa Branca.
Ele bateu-se com isto porque acredita no sistema de justiça, mas também acredita que a forma como a política efetuou o processo e levou a um erro judicial.
No início deste ano, Biden comprometeu-se a não conceder um perdão, dizendo que ninguém nos Estados Unidos estava acima da lei.
Eu disse que acato a decisão do júri, falo-ei e não o perdoarei.
Na terça-feira, um principal democrata do Senado recusou-se a responder a várias perguntas sobre o perdão. Chuck Schumer é líder da maioria no Senado.
Não tenho nada para ti sobre isso.
Os republicanos da Câmara investigaram os negócios de Hunter Biden no estrangeiro, argumentando que Joe Biden devia ser impugnado por ter beneficiado desses negócios, embora nunca tenham sido apresentadas provas convincentes disso. O advogado de Hunter Biden, Mark Geragos, diz que o perdão era necessário.
Não sei como é que alguém com uma cara séria pode argumentar que não foi uma acusação de inspiração política.
Biden não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a perdoar um familiar, mas um analista jurídico disse que a medida é preocupante. Claire Finkelstein é professora de Direito na Universidade da Pensilvânia.
É lamentável que não tenha conseguido dar o exemplo, deixar a justiça seguir o seu curso e que tenha sentido que tinha de dar esse passo altamente politizado com os perdões, porque isso faz-nos descer uma rampa ou pelo menos reforçar um caminho no que diz respeito à utilização do poder de perdão desta forma.
Durante o seu primeiro mandato, Trump concedeu clemência executiva a 237 indivíduos, um número significativo dos quais foi condenado por fraude ou corrupção pública. Muitos deles contornaram o processo tradicional de pedido de perdão.
Não nos esquecemos de que Donald Trump disse no passado que tinha o direito de se auto-perdoar, o que é o máximo em perdões politizados.
Trump também se comprometeu a perdoar os condenados por atacar o Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, numa tentativa de anular os resultados das eleições de 2020.
As eleições em África são frequentemente marcadas por grandes desafios e tensões acrescidas, o que é decididamente pouco saudável para os eleitores. No Ghana, os especialistas afirmam que as atividades de campanha, o cansaço dos eleitores e o medo da tensão política e da violência podem ser mortais. Ana Guedes.
De acordo com o Armand Conflict Location and Event Data, o ACLIT, uma ONG independente que recolhe dados sobre conflitos, violência e protestos em todo o mundo, desde 2000, quase 50% da violência relacionada com as eleições ocorreu em África, expondo os cidadãos a riscos significativos para a saúde. O diretor de operações do Serviço Nacional de Ambulâncias do Ministério de Saúde do Ghana, Foster Ansong Bridgen, afirma que, embora a violência seja uma preocupação, os acidentes rodoviários são o principal perigo para a saúde durante as eleições.
Como os partidos se deslocam para fazer campanha, alguns até altas horas da noite, os condutores ficam cansados. E como sabemos, o cansaço dos condutores também leva a acidentes de aviação. Por isso, observamos que sempre que estamos em eleições, o número de acidentes aumenta.
De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, durante os anos de eleições, os acidentes rodoviários no Ghana aumentam cerca de 10%. Como os recursos de segurança são frequentemente redirecionados para o controle de multidões e para a segurança da campanha, a limitada aplicação da lei rodoviária durante estes períodos agrava o problema. Ansong Bridgen diz que outro problema de saúde é a exaustão física e a desidratação. As longas horas passadas em eventos de campanha e as filas de espera para votar podem afetar os cidadãos.
Alguns deles nem sequer comem, porque querem chegar cedo e votar. Não comem, ficam na fila durante muito tempo e alguns ficam desidratados. Para alguns, a hipoglicemia instala-se por não terem comido e assim alguns podem desmaiar.
Isaac Newman Arthur é psicólogo clínico e porta-voz da Associação de Psicólogos do Ghana. Diz que, para além da saúde física, o stress e a tensão que rodeiam as eleições podem afetar gravemente o bem-estar mental, especialmente para indivíduos com doenças pré-existentes.
Dependendo do que aconteceu durante a época política, uma pessoa pode nunca recuperar do impacto daquilo porque passou. E isso pode durar toda a vida.
E com o Ghana a preparar-se para as eleições gerais a 7 de dezembro para eleger o presidente e membros do Parlamento, o Serviço Nacional de Ambulâncias está a intensificar a sua preparação para enfrentar estes riscos para a saúde. O supervisor dos serviços de ambulância médica, Daniel Hassan, diz que estão equipados com ambulâncias modernas e pessoal treinado para ajudar a mitigar os riscos para a saúde.
O Serviço Nacional de Ambulâncias tem conseguido dar formação básica em primeiros socorros a estas instituições, como a polícia, os bombeiros, os serviços de imigração e as prisões. Fizemos um programa de formação para eles, para que adquiram alguns conhecimentos básicos.
As autoridades do Serviço de Ambulâncias do Ghana dizem que, embora as eleições marquem um momento crucial da democracia, também trazem desafios da saúde e o seu objetivo é tornar o exercício dos seus direitos democráticos o mais seguro possível para todos os cidadãos.
Obrigado, Ana Guedes. 6 cidadãos brasileiros detidos durante a operação que apreendeu 1,6 toneladas de cocaína no dia 30 de novembro vão aguardar julgamento em prisão preventiva, isto em Cabo Verde. Os 6 homens detidos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas de alto risco, todos de nacionalidade brasileira com idade entre 28 e 48 anos de idade, foram sujeitos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado a medida de coação mais grave, prisão preventiva. De recordar que a Operação Ventos Alísios foi coordenada pelas autoridades cabo-verdianas e resultou na apreensão de 1.653 kg de cocaína que estavam distribuídos em 60 fardos a bordo de uma embarcação de pesca que tinha saído do Brasil em direção à Europa. Ponto final, a emissão vespertina da Voz da América. Pete Handley, Jaime Faria, Ana Guedes e eu, Amancio Miguel. Voltamos amanhã para mais uma emissão. Continuo com voaportugues.com. Thank you.